em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de formação católica do dia 21 de setembro, terça-feira. A cruz nunca está na moda, mas cura. Deixemos que Jesus, pão vivo, nos livre da escravidão paralisante da defesa da nossa imagem e nos inspire a segui-lo para onde ele quer nos conduzir. E vocês, quem dizem que eu sou? Esta pergunta de Jesus aos discípulos deve hoje matutar o nosso dia. Os discípulos conheciam bem Jesus, conviviam familiarmente com ele, foram testemunhas de muitos dos milagres realizados, ficavam maravilhados com o seu ensinamento. Contudo, ainda não pensavam como ele. Faltava uma passagem decisiva, ou seja, da admiração por Jesus à imitação de Jesus. Esta pergunta de Jesus, dirigida a cada um de nós, pede não apenas uma resposta exata do ponto de vista do catecismo, mas uma resposta pessoal de vida. Dessa resposta nasce a renovação do discipulado. Esta renovação realiza-se através de três passagens que fizeram os discípulos e que podemos realizar também nós. Primeiro, o anúncio de Jesus. Segundo, o discernimento com Jesus. E terceiro, o caminho atrás de Jesus. Primeiro, o anúncio de Jesus. A resposta de Pedro a esta pergunta de Jesus é: tu és o Messias. Em poucas palavras, Pedro disse tudo. A resposta está certo, mas surpreendentemente, depois de tal reconhecimento, Jesus ordena severamente que não dissessem isto a ninguém. Por quê? Por uma razão concreta. Dizer que Jesus é o Messias, o Cristo, é exato, mas incompleto. Existe sempre o risco de anunciar um falso messianismo, aquele segundo os homens e não segundo Deus. Por isso, a partir daquele momento, Jesus começa a revelar a sua identidade. A identidade pascal, aquela que encontramos em cada missa, na Eucaristia. Jesus explica que a sua missão havia exatamente de culminar na glória da ressurreição, mas passando pela humilhação da cruz. Jesus impõe um silêncio sobre a sua identidade messiânica, mas não sobre a cruz que o espera. Perante este anúncio de Jesus, um anúncio surpreendente, também nós podemos sentir-nos apavorados. Gostaríamos também nós do Messias poderoso em vez de um servo crucificado. Diante de nós está a Eucaristia para nos recordar quem é Deus. Não faz com palavras, mas de modo concreto, mostrando-nos Deus como pão partido, como amor crucificado e doado. Podemos acrescentar muitas cerimônias, mas o Senhor permanece ali na simplicidade de um pão que se deixa partir, distribuir e comer. Para nos salvar, se faz servo. Para nos dar vida, morre. Faz-nos bem deixar-nos surpreender pelo anúncio de Jesus. E aqui abre-se a segunda passagem. Em segundo lugar, o discernimento com Jesus. Diante do anúncio do Senhor, a reação de Pedro é tipicamente humana. Quando aparece a cruz, a perspectiva do sofrimento, o homem se revolta. Pedro se escandaliza com as palavras do Mestre e tenta dissuadi-lo de prosseguir o seu caminho. A cruz nunca está na moda, ontem como hoje, nem amanhã. Mas a cruz cura por dentro. É diante do crucificado que experimentamos uma benéfica luta interior, um áspero conflito entre o pensar segundo Deus e o pensar segundo os homens. De um lado, temos a lógica de Deus, que é a do amor humilde. O caminho de Deus evita qualquer imposição, ostentação e triunfalismo. Visa sempre o bem dos outros, indo até o sacrifício de si mesmo. Do outro, temos o pensar segundo os homens. É a lógica do mundo, presa às honras e privilégios, tendente ao prestígio e ao sucesso. O que conta aqui são a relevância e a força, aquilo que chama a atenção da maioria e sabe afirmar-se perante os outros. Encadeado por essa perspectiva, Pedro chama Jesus à parte e começa a repreendê-lo. Pode acontecer também conosco chamar o Senhor à parte e colocá-lo num canto do coração, continuando a considerar-nos pessoas religiosas e boas, e prosseguir pelo nosso caminho sem nos deixarmos seguir pela lógica de Jesus. Entretanto, Jesus nos acompanha nessa luta interior, porque deseja que nós, como os apóstolos, escolhamos a sua parte, a parte de Deus como a parte do mundo. A diferença não está entre quem é religioso e quem não o é. A diferença crucial está entre o Deus verdadeiro e o Deus que é o nosso eu. Que grande distância existe entre aquele que reina silenciosamente na cruz e aquele falso Deus que gostaríamos de ver reinar pela força e reduzir ao silêncio os nossos inimigos. Como é diverso Cristo, que se vê, nos propõe só com amor, comparado com os messias poderosos e vencedores, lisonjeados pelo mundo. Jesus nos sacode, não se contenta com declarações de fé, pede-nos que purifiquemos a nossa religiosidade diante da sua cruz, diante da Eucaristia Santíssima. Faz-nos bem permanecer em adoração diante da Eucaristia, para contemplarmos a fragilidade de Deus. Dediquemos um tempo à adoração. Deixemos que Jesus, o pão vivo, cure nossos fechamentos e nos abra a partilha. Nos cure da rigidez e de nos fecharmos em nós mesmos. Nos livre da escravidão paralisante da defesa da nossa imagem. E nos inspire a segui-lo para onde ele nos conduzir. E a terceira passagem é o caminho através de Jesus. O caminho cristão não é uma corrida ao sucesso, mas começa com um passo atrás, com a descentralização que liberta, com retirar-se do centro da vida. Então Pedro reconhece que o centro não é o seu Jesus, mas o verdadeiro Jesus. Voltará a cair, mas de perdão em perdão irá reconhecendo cada vez melhor o rosto de Deus e passará de uma admiração estéril por Cristo, a imitação concreta de Cristo. E fica a seguinte pergunta: o que significa caminhar atrás de Jesus? E eu respondo: é avançar na vida com a sua própria confiança, a de sermos filhos amados de Deus. É percorrer o mesmo caminho do Mestre, que veio para servir e não para ser servido. É dirigir a cada dia os nossos passos ao encontro do irmão. A isto nos impele a Eucaristia, sentirmos um só corpo e fazer-nos em pedaços para os outros. Deixemos que o encontro com Jesus na Eucaristia nos transforme, como transformou os grandes santos, e a semelhança deles. Não nos contentemos com pouco, não nos resignemos com uma fé que vive de ritos e repetições. Abramo-nos à novidade escandalosa de Deus crucificado e ressuscitado, pão partido para dar vida ao mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Mateus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
nós vamos à cidade e lá eu irei sofrer, serei crucificado, mas hei de reviver.
Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás.
Vocês não são do mundo, do mundo os escolhi. Se o mundo tristezas e aflição, mas eu venci o mundo, coragem e vencerão.
Vitória, tu reinarás, a cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, a cruz, tu nos salvarás.
Se o grão que cai na terra não morre, fica só. Se morre, germina e cresce, seu filho.